parágrafo 380, ele traz à tona de maneira assim bastante evidente o método hegeliano, a dialética, tal como ele entende, ao falar da natureza concreta e da natureza abstrata do espírito. Isso é importante aqui levar em consideração, porque senão nós não vamos entender o que ele está dizendo neste parágrafo. Bom, o abstrato, tal como tematizado por seu método, significa o espírito, ainda no seu estado inicial de desenvolvimento. Portanto, onde as suas determinações não se desenvolveram completamente. Quer dizer, tudo aquilo que o espírito é ainda não se manifestou. Quando então ele atinge o desenvolvimento pleno de suas determinações, aí nós temos o espírito na sua concretude, né? Lembra no termo concrescere, crescer junto. Quer dizer, o concreto é aquele estágio do desenvolvimento do espírito em que as suas determinações se desdobraram, se desenvolveram, e nós temos o espírito em toda a sua riqueza de determinações, ao contrário do espírito no seu momento abstrato, separado, no sentido de espírito como separado, afastado, isolado, onde as suas determinações não alcançaram toda a sua plenitude, toda a sua riqueza. Nesse sentido, por exemplo, o corpo é um elemento abstrato da vida do espírito em relação ao aspecto mental, porque o corpo representa um estágio ainda bastante elementar, um estágio inicial de toda a vida do espírito. O que pode parecer, num primeiro momento, estranho, né? Quer dizer, o corpo é a vida abstrata do espírito, já que poderíamos esperar que o corpo seria o espírito, seu aspecto mais concreto, já que é o espírito apresentado no seu aspecto material. Mas, do ponto de vista do método hegeliano, o corpo, enquanto o desenvolvimento inicial do espírito, representa justamente esse caráter abstrato do espírito, esse caráter inicial de suas manifestações, e, portanto, o corpo não apresenta as riquezas superiores, mais elevadas da vida do espírito. Isso não quer dizer que o abstrato seja o inessencial e o concreto o essencial. Penso que essa observação deve ser feita para não dar ao concreto as determinações superiores o caráter de essencial e as determinações abstratas o caráter de inessencial. Quer dizer, nesse sentido, por exemplo, poderíamos ser levados aí a pensar que o corpo é o inessencial e a mente seria o essencial. É justamente isso que não é o caso aqui, pois o abstrato e o concreto, ambos são essenciais. O caráter de superior ou inferior deve-se justamente ao horizonte de objetos que, por exemplo, corpo e mente podem alcançar. Enquanto a mente é capaz de lidar com os objetos contemplados pelo corpo, o corpo, sua vez, tem um limite, um acesso a certos objetos contemplados pela mente. Assim, por exemplo, a mente, quando pensa o infinito, isso está longe da capacidade corpórea, do limite corpóreo, com seus sentidos, ter acesso ao infinito.